Mas, senhor presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência mais uma vez a generosidade, que é muito típica de Vossa Excelência. E mais do que nunca, saudar hoje o Dia da Floresta, senhor presidente. Vossa Excelência, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes ícones, uma das grandes lideranças da nossa Amazônia, do meio ambiente, da sustentabilidade, da biodiversidade, e também para falar do Dia Mundial da Água, senhor presidente. No dia 22 de março, portanto, amanhã, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Água. E exatamente no momento onde sofremos um grande dilema: como enfrentar o desafio da gestão dos seus recursos hídricos, tendo como foco as questões dos passivos de saneamento, as mudanças climáticas e a escassez global deste nobre recurso, considerado por muitos ainda um recurso infinito. Os brasileiros cresceram, senhor presidente, senadores e senadoras, com o mito da abundância. Achamos que nunca essa abundância iria acabar. É o que pensavam os moradores do Mar de Aral na antiga União Soviética, então o quarto maior lago do mundo, e o lago Chad na África, que já foi o sexto maior. Ambos estão quase no fim devido ao excesso de extração. Situação semelhante ocorre em inúmeros rios, como o Colorado e o Mississippi nos Estados Unidos. Sob nossos pés, e aí eu falo como sul-mato-grossense, como pantanês, está a maior reserva de água doce subterrânea do planeta, o aquífero Guarani, o que ajuda o país a ostentar o título de potência hídrica da atualidade. Ao mesmo tempo, convivemos com indicadores, senhor presidente, dramáticos e incompatíveis com os nossos avanços econômicos no que se refere ao saneamento básico. Temos 11,6% de toda a água doce do planeta, mais de 90% do território com chuvas durante todo o ano, cerca de 95,2% da população urbana com acesso à água potável e apenas 55% da população possui saneamento básico. Esse é um grande desafio: a conservação dos nossos aquíferos com uma política agressiva e vigorosa olhando a questão do saneamento básico. A abundância dos recursos hídricos, senhor presidente, é inegavelmente um dos bens mais valiosos do país. Só que, mesmo onipresente no dia a dia dos 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta água, a água esta passa por uma crise de abastecimento. A escassez acabou transformando a água numa commodity de valor cada vez mais elevado. A falta de água no mundo não coloca em risco apenas a sobrevivência humana. Ela pode comprometer safras agrícolas e a produção de bens e serviços, e também impactar negativamente o crescimento econômico dos países. O exemplo da limitada capacidade dos nossos reservatórios, hoje operando no entorno de 50% da sua capacidade, é um exemplo inquestionável disso, apesar de nós não corrermos nenhum risco de racionamento, até pelas ações do governo na complementação térmica. A gestão dos recursos hídricos em nosso país progrediu muito nos últimos anos, no sentido de equilibrar os interesses da sociedade, indústria e agricultura. A criação de uma agência ANA e a modernização das leis, estabelecendo critérios de outorgas, são mecanismos que asseguram um maior controle. Mas ainda há muito o que fazer, senhor presidente, especialmente na questão da gestão integrada das bacias, que possam articular com os diferentes setores e interesses as questões de saneamento, agricultura, do setor elétrico, e de maneira preventiva com ações de conservação que efetivamente protejam nossas nascentes. Como homem das águas, um homem pantaneiro, quero chamar a atenção, senhor presidente, e compartilhar com algumas preocupações, especialmente com relação ao lugar onde nasci e aprendi a respeitar a água, o meu Pantanal. E quando falo da água e do Pantanal, não podia deixar de homenagear o poeta das águas, talvez um dos maiores poetas do Brasil, Manuel de Barros. No seu livro Menino do Mato, ele diz: "Penso com humildade que fui convidado para este banquete. banquete dessas águas, porque sou bugre, porque sou do brejo. Quero me referir nesse momento, senhor presidente, ao Rio Paraguai, responsável pela vida no Pantanal. O Pantanal é reconhecido mundialmente por ser a maior planície alagável do mundo, com uma área de cerca de 160 mil quilômetros quadrados, que abrange territórios de 3 países da América do Sul. Brasil, com cerca de 140 mil quilômetros quadrados, Bolívia, com 15 mil quilômetros quadrados, e Paraguai, com menor área equivalente a 5 mil quilômetros quadrados. Trata-se, portanto, de um bioma, senhor presidente, transfronteiriço, e que possui forte influência de biomas vizinhos, como o Cerrado, a Floresta Amazônica e o Chaco. Sua porção brasileira está inserida nos estados de Mato Grosso e no meu Mato Grosso do Sul. Por ser uma região de grande relevância global, vulnerável e com altíssima prioridade para a conservação em grande escala, o Pantanal foi proclamado em 1988 pela Constituição Brasileira como Patrimônio Nacional. Em 93, reconhecido pela Unesco e em 2000 como Reserva Mundial da Biosfera. Ainda em 2000, a própria Unesco reconhece o Pantanal como Patrimônio Natural da Humanidade. O Rio Paraguai, elemento-chave na dinâmica do bioma, é o principal rio formador da bacia do Alto Paraguai e da planície do Pantanal mato-grossense, regulador da vazão hídrica do sistema. E é também um dos mais importantes rios de planície no Brasil, superado apenas pelo Rio Amazonas, senhor presidente, e faz parte da bacia do Prata, segunda maior bacia da América do Sul, ao lado dos rios Paraná e Uruguai. Em território brasileiro, são vários os tributários do Paraguai. Na margem direita, os rios Jauru, Cabaçal e Sepotuba. E na margem esquerda, os rios Cuiabá, com os afluentes São Lourenço e Piquiri, Taquari, Negro e Miranda, com seu afluente Aquidauana. E mais ao sul, o rio Apa. A nascente do rio está localizada na região da Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, onde também está a área de proteção ambiental estadual das nascentes do Rio Paraguai, criada pelo governo de Mato Grosso, decreto 7596, de 17 de maio de 2006. O início da ocupação da região ocorreu após a descoberta das minas de ouro e diamante, por volta de 1728. Posteriormente, na década de 70, houve a implantação de pastagem e lavoura de arroz e, atualmente, a predominância na produção de soja, algodão e pecuária. Atualmente, o estado de Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, em especial soja. Com o tempo, os impactos ambientais pelo mau uso do solo e a retirada da cobertura vegetal das nascentes começaram a colocar em risco o Pantanal. Esses impactos estão localizados, senhor presidente, senador Paim, em sua maioria no Planalto, na área dos afluentes do Rio Paraguai, provocando efeitos graves na planície. Quero chamar aqui a atenção dos senadores do nosso vizinho Mato Grosso, estado onde está a origem da nossa história e que nos faz irmãos, para dois pontos que considero relevantes e que devem merecer nossa atenção especial. Monoculturas de soja, milho, arroz e cana-de-açúcar e pecuária extensiva que têm provocado, em alguns casos, desmatamento de locais estratégicos. Usinas hidrelétricas em afluentes, com redução no nível do Rio Paraguai decorrente de represamento ou eclusas, podendo, em alguns casos, gerar diminuição da área inundada do Pantanal, com efeitos colaterais negativos sobre a flora, fauna e economia local. Em recente diagnóstico realizado desde 2011 pelo Instituto Homem Pantaneiro, organização não governamental situada em Corumbá e outras instituições que têm se manifestado, foram verificadas diversas alterações na paisagem, ocasionadas pelos impactos ambientais citados, dentre eles, nascentes fortemente pressionadas pela agricultura intensiva, ausência de zona de amortecimento que mantém abastecidas as lagoas e as nascentes. Nascentes localizadas em interior de duas fazendas locais com vegetação antropizada, sem corredores ecológicos e praticamente nenhuma mancha residual demonstrativa da vegetação original da região. Vossa Excelência, com muito brilhantismo, foi relator do Código Florestal. Portanto, Vossa Excelência conhece muito bem essas questões que afetam não só o nosso Pantanal, mas também o nosso país. Em função desse diagnóstico preocupante, senhor presidente, da região das Cabeceiras, pela fundamental importância do rio para o funcionamento do complexo sistema hídrico e de biodiversidade do Pantanal, abastecimento das cidades localizadas às suas margens, a exemplo da minha cidade de Corumbá, e pelo que representa para a economia e cultura local dos dois estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a exemplo do turismo contemplativo extraordinário e da pesca, o escoamento da nossa produção de minério de ferro, hoje restrita a 6 meses do ano, quero propor, em função de tudo isso que acabei de aqui alinhavar, a criação de um grupo com parlamentares dos dois estados e representantes do governo federal, para que juntos possamos visitar a região e definir um conjunto de ações que visem a recuperação e proteção das cabeceiras do Rio Paraguai e dos seus principais tributários, o Cuiabá e o Sepotuba. De forma objetiva, senhor presidente, assegurar a discussão de ações práticas, como a proteção do bioma Pantanal como um todo, pois a bacia hidrográfica é uma unidade ambiental com um sistema aberto e integrador dos elementos que a compõem, refletindo as condições do seu uso e ocupação. Recuperação e conservação das nascentes. Preocupação com a qualidade ambiental da região que a engloba, pois ela é a fonte inicial para todo o funcionamento do fluxo hidrológico do Pantanal. Sua importância para os países da Bacia do Prata, demonstrando preocupação nas esferas ambiental, política e socioeconômicas da região. Para concluir, senhor presidente, quero citar novamente nosso poeta Manuel de Barros, em sua poesia Menino do Mato, fazendo uma referência a estas águas, as águas do Pantanal. Louvo, portanto, esta fonte de todos os seres e de todas as plantas, vez que somos devedores dessas águas. Louvo ainda as vozes dos habitantes deste lugar que trazem para nós uma umidez de suas palavras, a boa inocência das nossas origens. Água é fonte de riqueza e de conflitos também. Água é riqueza porque foi transformada em uma mercadoria. Água é fonte de conflitos porque sua distribuição natural não corresponde à sua distribuição política. Que saibamos ter a umidez nas palavras, a umidez dos pantaneiros, nas palavras para negociarmos uma real proteção para as nossas águas e saibamos igualmente louvar esta riqueza que nos faz viver. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade, a generosidade, a tolerância de Vossa Excelência e dizer mais uma vez, saudar o Dia da Floresta e amanhã o Dia Mundial da Água, esse bem simplesmente extraordinário que o Pantanal oferece a todos nós que lá nascemos, ao Mato Grosso do Sul, o meu estado, ao Mato Grosso, o estado dos nossos irmãos, vizinhos e ao Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.